Programa CBN Goiânia. Edição especial Café com CBN. Apoio Sistema OCBGO. A Casa do Cooperativismo Goiano. Realização CBN Goiânia.
De volta, quarto e último bloco aqui do nosso Café com CBN, para falarmos do ato cooperativista e também da reforma tributária que vem sendo discutida, aprovada recentemente, e agora é preciso colocar ela em prática, né? E a gente, para falar deste assunto, nosso anfitrião de hoje, presidente do Sistema OCB Goiás, Luiz Alberto Pereira. Presidente, muito bom dia, obrigado por atender a CBN e nos receber aqui mais uma vez na OCB.
Bom dia, Luiz Geraldo. Bom dia, doutor Flávio Rodovalho. É sempre um prazer estar aqui com vocês e discutindo temas do cooperativismo na CBN Anhanguera.
Também conosco o advogado do Direito Tributário e Empresarial, Flávio Rodovalho, está aqui conosco. Doutor Flávio, muito obrigado por atender nosso convite. Um bom dia ao senhor.
Bom dia, Luiz Geraldo. Bom dia, Luiz Alberto. Bom dia, ouvintes.
Presidente, quando a gente fala deste assunto reforma tributária, até para a gente dar início aqui à nossa conversa, como tem sido essa conversa dentro do sistema cooperativista e qual o impacto que vocês imaginam para o setor do cooperativismo aqui em Goiás, essa reforma tributária que está proposta?
Essa reforma nós temos que olhar sob dois vieses. Primeiro, da economia em geral, principalmente do estado de Goiás, que a gente acha que vai ter um impacto, principalmente com o fim da possibilidade de se aplicar os incentivos fiscais, e também o princípio do destino, que vai pagar imposto onde se consome. Como o estado de Goiás é mais exportador do que consumidor, vai exportar, então, recursos para os outros estados. Então, a gente imagina que o estado em si vai ser prejudicado e, lógico, se o cooperativismo está dentro dessa economia, também será prejudicado. No caso particular do cooperativismo, nós ainda temos mais um ponto a considerar, que é o ato cooperativo.
Até gostaria que o senhor explicasse para a gente, para que o ouvinte entendesse o que é esse ato cooperativo.
Deixa eu explicar. A cooperativa é um agente neutro dentro da cadeia produtiva. Ela foi criada apenas para prestar serviços para o cooperado. Então, tudo aquilo que vai do cooperado para a cooperativa e que vai da cooperativa para o cooperado ou entre cooperativas é chamado de ato cooperativo. Então, não há incidência de imposto, porque ali não há uma relação comercial. É apenas uma remessa, como se fosse uma secretária que faz o trabalho para os cooperados. Então, você não tributa aquela operação, porque é a partir dali que é a tributação. Agora, ele não é muito entendido, esse ato, e às vezes as pessoas não conseguem entender e pensam que isso é um benefício fiscal. E ainda, o Flávio conhece muito bem isso, nós temos o problema do crédito, porque aquele crédito que o cooperado recebe, ao passar para a cooperativa a transação, pensa-se que, como não há tributação, aquele crédito morre ali nele. E não, e precisa ser passado para a próxima agenda cadeia produtiva, senão vai ter a competitividade prejudicada.
Doutor Flávio, de que forma a reforma pode atingir esse ato cooperativista, como o presidente explicou aqui para a gente?
Luiz, é curioso, né, como o presidente Luiz Alberto falou, que o conceito de ato cooperativo está na lei desde 1971. Ou seja, até hoje nós estamos discutindo isso aqui, né, 53 anos discutindo o que é ato cooperativo, que funciona no mundo inteiro, né? A cooperativa não é uma criação brasileira. A reforma tributária, vamos dividir ela em duas etapas, assim, para a gente explicar. Já houve a emenda constitucional 132, né, que é a reforma tributária constitucionalmente falando, onde trouxe os princípios, as normas, as formas com que principalmente os novos tributos, IBS, CBS, vão funcionar ou vão existir. E agora vem a regulamentação da reforma tributária nas leis complementares ou leis ordinárias que ainda virão. Só veio até agora um único projeto, que é o PL 68/2024, que que vem regulamentando o IBS e o CBS. Ali você tem, quando na emenda constitucional 132, começou, eu diria, um primeiro arranjo do que seja o ato cooperativo. E aí até que a redação não é ruim da emenda constitucional, ela é até boa. Ocorre que esse avanço que ocorreu na emenda constitucional, ele, vamos dizer assim, ele regrediu na regulamentação, no PL 68. Então, deixou o ato cooperativo ainda indefinido o seu conceito e, pior ainda, tirou da consideração do cooperativismo como um todo, vamos assim dizer, três cooperativas que são muito importantes. A cooperativa de crédito, a cooperativa médica e a cooperativa de consumo. Ou seja, a nova legislação, que ainda está sendo discutida no Congresso, é importante dizer, separa meio que assim, cooperativo de A, cooperativo de B. E não faz o menor sentido uma situação dessa, até porque, como explicado pelo presidente Luiz Alberto, o ato cooperativo é um só. O fato do cooperado transferir bens ou serviços à cooperativa é um ato que ele está fazendo dentro da sua própria casa, como explicado. Afinal de contas, o cooperado pode dizer que ele é um dono da empresa, né? Ele é um dos donos daquela cooperativa. Então, não faz sentido você tributar de si para si mesmo. Isso não é. Para que haja tributação, tem que haver uma ocorrência econômica, um fato econômico sobre isso. E, de fato, isso não é um fato econômico, né? Porque é uma transferência do proprietário para si mesmo. Então, por isso a gente entende que a reformulação da questão do ato tributário é muito importante na própria lei. E também, como dito pelo presidente Luiz Alberto, a questão dos créditos. Se hoje já é importante, principalmente para quem vende produtos, ou seja, vende mercadorias, em que incide o ICMS, cooperativas de produtores rurais, por exemplo, né, você tem essa questão, a questão do crédito é muito importante. Com o novo sistema, IBS e CBS, isso será importante para toda a cadeia. Hoje a gente não transfere créditos de serviços, né? No novo sistema, tanto do CBS quanto do IBS, você vai transferir os créditos de serviço. Então, quando você contrata um plano de saúde, por exemplo, para sua empresa, hoje você não adquire aquele crédito ali para utilizar no ICMS, por exemplo. Isso vai ocorrer agora no IBS e no CBS. Então, a transferência de crédito é muito importante. E a lei veio, então, trazendo que o projeto de lei que está sendo discutido no Congresso, que teria uma alíquota zero. Para o leigo, isso parece muito interessante, né? Alíquota zero quer dizer que você não tributa. Só que na alíquota zero, você também não transfere o crédito. Então, o que seria o benefício de se contratar uma cooperativa para qualquer outra empresa, passa a não ser vantagem. Ou seja, você tem uma desvantagem competitiva da cooperativa. Então, a importância de que seja não incidência ao invés de alíquota zero é muito grande para todo o segmento, seja como eu falei, na transferência de bens ou serviços.
O ponto que o Flávio tocou é vital, né? Na verdade, a emenda constitucional, do ponto de vista cooperativismo, ela foi tranquila, foi correta, né? Continuou com o ato cooperativo conceituado, estabeleceu hipóteses de transferência de crédito. O que atrapalhou realmente foi a regulamentação proposta aí. E aí separou as cooperativas naquelas que estão no regime geral, né? Débito e crédito normal, só que tem esse problema, não estabeleceu a questão da transferência de crédito, ainda tirou não incidência para o caso de alíquota zero, que para quem conhece de tributação faz toda a diferença realmente. E as outras cooperativas, essas que ele setuou, que estariam em regimes específicos de cada cooperativa, foram colocadas em regimes de outras categorias. Por exemplo, as cooperativas de crédito foram equiparadas aos bancos comerciais, né, que é totalmente diferente a relação. Ou seja, uma cooperativa de crédito hoje não tem diferença pelo seu modelo constitutivo de um banco comercial e tem toda a diferença. Então é isso aí, que realmente a regulamentação ela veio desconcertar aquilo que estava certo na PEC, e é esse trabalho agora que a gente está fazendo através de uma proposta de uma nova redação, para que mantenha as características do cooperativismo nessa regulamentação.
O senhor falou também no começo sobre perda de investimentos e redução de receitas, né? Isso interfere até a economia do Estado, né? No começo aqui do programa a gente trouxe a participação aqui, a reportagem, falando que o setor cooperativista hoje responde por mais de 10%, 11% do PIB do Estado. É uma preocupação que tem que ser levada adiante, não apenas de quem faz o cooperativismo hoje no Estado, presidente?
É verdade, se você perde competitividade ao vender porque você não transfere crédito, então às vezes é preferir comprar de uma empresa comercial por 110 do que por uma cooperativa por 100, porque no 110 ele vai receber o crédito, vai abater no imposto que ele tem que pagar. Você perde competitividade, você vende menos, então isso inibe investimentos. Eu posso dar um exemplo claro, a Comigo está lá avaliando um investimento de mais de R$1 bilhão em Paraúna, devido às consequências dessa reforma, não sabe se vai dar para a conta fechar. Então imagina R$1 bilhão, um investimento grandioso, que com essa insegurança pode ser que não seja efetivado. Então essa questão é importante, por isso que a gente pede aí para que o setor cooperativista procure os seus parlamentares de relacionamento, para que esses parlamentares apoiem a proposta que a UCB Nacional e os grupos técnicos fizeram para consertar essa situação e garantir a competitividade do modelo cooperativo. Nós não queremos privilégio, nós queremos ter igualdade de condições de competitividade.
É engraçado, presidente e doutor Flávio, que esse é um assunto antigo, né? O doutor Flávio citou a lei aqui de 1971, né? E reforma tributária a gente discute há muito tempo, é um arcabouço, né, de leis muito grande. Mas, presidente, doutor Flávio, quando a gente fala desse aspecto, e aí o presidente traz agora até esse apelo que ele fez com relação a essas mudanças que são importantes, quem está promovendo essa alteração, essa reforma, está entendendo isso, na opinião do senhor, quando isso chega ao Congresso, para essa discussão, esse debate que é tão importante para o país?
Luiz, um dos grandes críticas que têm sido feitas, não só por nós, e eu digo nós, o Estado de Goiás inteiro, né, do governo, passando pelo setor produtivo, pelos trabalhadores, por todos, e é importante que os nossos parlamentares entendam isso, né, que a reforma tributária traz muito prejuízo para Goiás. Como já colocado aqui pelo Luiz Alberto, não só no cooperativismo, mas uma sequência enorme de prejuízo. Em relação ao cooperativismo, especificamente falando, a Constituição de 88, né, então não é a reforma constitucional agora, ela já trazia que o cooperativismo é um modelo de negócio diferenciado. Ele precisa, e já vinha trazendo isso, o adequado tratamento tributário. Por quê? Por ser um negócio diferente dos negócios comerciais normais. Então, um dos projetos um dos objetivos tratados da reforma tributária foi de isonomia entre todos os contribuintes, não importa de que natureza sejam. Ocorre que na natureza não existe isonomia. Por que que na tributação deveria existir? Você considerar que o setor cooperativista tem a mesma tributação, como colocado aqui, do setor financeiro, né? É não entender o que seja uma cooperativa. É não entender quais as razões alguém procura uma cooperativa para se associar ou para ter a sua operação financeira, bancária, financeira como um todo. Então, ao querer fazer isso, de querer igualar a todos, que era um dos objetivos dos criadores da reforma tributária, você cria distorções enormes naqueles que diferentes são. Então, essa é uma das críticas que é feita, e como o tema hoje aqui é cooperativismo, né, serve bem para a gente exemplificar essa situação.
Mas, hein, Luiz, e a sua pergunta, você pergunta se não entendem, na verdade a gente não pode ser muito inocente. Existem lobbies, né, fortíssimos, né, as próprias Febraban, ela tem um lobby fortíssimo lá, porque ela já vê que as cooperativas já começam a incomodar, né, no mercado, e elas querem tirar um pouco a competitividade do cooperativismo. Então não é só desconhecimento, é lobby, é por isso que eu volto a ressaltar a importância de nós também usarmos os nossos relacionamentos, usarmos os nossos parlamentares para contrapor esses lobbies.
O doutor Flávio, o senhor quer falar mais alguma coisa?
Completar o seguinte. Vocês tinham me perguntado essa questão falando da isonomia. Um conceito básico do cooperativismo é que o cooperativismo não visa lucro. Ele visa resultados positivos, óbvio, como qualquer empresa comercial. Como qualquer segmento, vamos dizer assim. Se a gente contratar uma ONG que trabalha com assistência social, ela precisa, obviamente, ter o custo menor do que as suas receitas. Dentro de casa, nós precisamos ter do mesmo modo. Então, ocorre que o conceito de lucro, aquele de remuneração do capital, como o professor aqui falou no painel anterior, do ROA ou do ROI, é diferente na cooperativa. Então, assim, ela não visa o lucro, ela visa servir aos seus cooperados. Então, só daí a gente vê que é diferente. Então, como o Luiz Alberto colocou, isso chama atenção, óbvio, dos grandes competidores nacionais.
Nós estamos subvertendo a ordem das suas perguntas.
Que é bom.
Mas ontem eu ouvi essa questão que o Flávio falou, eu vi um exemplo sensacional. Para saber o que é uma cooperativa e o que não é. Imagine duas famílias, a mãe com os filhos. Numa família, os filhos levam os alimentos para a mãe, ou compram no mercado, a mãe cozinha com todo o zelo para a alimentação dos filhos. Os filhos se alimentam, e aquilo que sobra, que há mais, congela lá para usar no futuro, ou até podem revender aquilo. Mas o objetivo são os filhos. No outro modelo comercial, os filhos são sócios da mãe. Ou seja, eles vendem para fora, para pessoas de fora, para lucrar, e depois de lucrar, divide o dinheiro para cada um. Então você vê que a diferença fundamental da cooperativa e uma não cooperativa é isso, que um é criada para proveito e bem dos sócios, né? Não tem objetivo de lucro, pode ter algum resultado, mas esse não é o objetivo. E o outro objetivo é essencialmente o lucro.
Presidente, o que o doutor Flávio trouxe para a gente aqui, que tem umas palavras que ficam batendo na cabeça da gente, e a gente procura até mais informações. Mas ele disse aqui dessa separação dos setores da cooperativa. Como é que o setor cooperativista, diante de uma situação como essa, poderia trabalhar? Por exemplo, o setor financeiro, o setor médico, tem um outro setor?
Consumo.
Como é que depois o cooperativismo vai poder trabalhar? Não, você é da categoria A e você é da categoria B, até como o doutor Flávio falou. Como é que isso, depois, para o sistema que a gente tem hoje, que foi criado há tanto tempo aqui, como é que seria isso, essa construção desse cooperativismo diante de uma realidade que é completamente diferente do que hoje é a cultura cooperativista do Brasil?
A gente pode ver, pode prever, manter isso, alguns setores, alguns ramos do cooperativismo de deixarem de existir, e algumas cooperativas de alguns ramos também, porque é lógico que existem cooperativas com diferentes maturidades, né? As menores vão sofrer mais e podem deixar de existir também. Por conta disso, as próprias cooperativas de consumo, que atendem muitas pessoas, as cooperativas de saúde hoje, principalmente as de plano de saúde, estão. O plano de saúde, eu acho que tem plano de saúde, Unimed, elas vão sofrer muito se essa tributação não mudar. Porque além do problema na própria cooperativa, do ato ali entre o médico, que é a cooperativa de trabalho, que a gente chama, né? Entre o médico e a cooperativa, já tem esse problema da tributação, do crédito, ainda tem o problema dos planos de saúde. E aí, do plano de saúde, não é só da cooperativa, aí a gente tem que ser justo. O plano de saúde está sendo onerado, também, a Apvida e a Unimed, nesse particular aí, não é por ser cooperativa, aí os planos de saúde também estão bem onerados, e isso vai ter um reflexo direto na população, porque os planos de saúde vão encarecer, e hoje a gente sabe que a grande maioria da população consegue ter uma assistência boa na saúde através dos planos de saúde.
O senhor falou de uma emenda, né, que está sendo apresentada. O que trata essa emenda? O que seria de diferente do que foi proposto, o que está sendo discutido agora?
Como nós somos vários ramos, essa emenda tem que tentar solucionar todas as questões. na questão do agro, está basicamente corrigindo essa transferência de crédito, de modo que a cooperativa, quando vender para o mercado, ela possa transferir os créditos que foram adquiridos lá pelo cooperado, tanto o crédito daquele que tem a apuração normal ou aquele que não faz a apuração, aqueles de menos de 3 milhões e 600 de faturamento. Basicamente, resumindo, o crédito no agro é esse. Na questão, e isso resolve também a questão da saúde, fora o plano e dos outros setores. Na questão do crédito, considerar que aquilo que vem e vai do cooperado não é tributado, né? Só será tributado aquilo que a gente chama de ato não cooperativo. Porque a cooperativa pode ter um relacionamento com um órgão, por exemplo, entidade, por exemplo, a Equatorial, né, com as taxas que cobra para recolher os tributos, com outros setores, que não é um ato cooperativo, não é ato entre cooperados. Esse sim seria tributado normalmente, mas aquilo que é entre cooperado tem que sair da base de tributação.
Doutor Flávio, o senhor falou sobre isonomia. Acho que isonomia entra numa lei que é importantíssima para todos nós, que é a Constituição, né? A reforma tributária, como está prevista, ela pode, inclusive, ir contra a Constituição? Existem pontos aí que podem ser questionados no futuro ou não?
O que mais tem, né? Você vai achar aqui, desde o conceito federativo, que é a cláusula pétrea da Constituição de 88, está sendo alterado significativamente aqui na Emenda Constitucional 132. Então, você já começa por aí. Você achar diversos outros conceitos aí na Emenda Constitucional que conflitem com a redação original da Constituição Federal. Isso pode ser uma questão de que acho que em algum momento, sim, será até levado ao Supremo Tribunal Federal. Mas sobre o ato cooperativo aqui, talvez a gente pudesse fazer uma definição aqui interessante do ponto de vista tributário, é que a relação da cooperativa com seus cooperados, ela é neutra. Ela é absolutamente neutra, como o Luiz Alberto explicou aqui o exemplo da mãe. Sendo neutra por não ter efeito econômico, né, ela não pode ser tributada de alguma forma. Porque se a gente não cria essa relação econômica necessária para que haja nasça, a gente chama assim, a figura da tributação, ou o efeito fenomênico, né, que é um fenômeno da tributação sobre isso. Então, no caso da cooperativa de crédito, é muito importante dizer isso, porque se você colocar a cooperativa de crédito dentro das normas da tributação dos serviços financeiros normais, você tira essa questão do ato cooperativo, porque ela passa a perder o sentido se ela vai ser um banco comercial normal. Então, não faz sentido essa relação assim. Eu não vou ser acionista do Bradesco, eu não vou ser acionista, mas eu posso ser cooperado de uma cooperativa, do Sicoob, do Sicredi, alguma relação disso, e ser dono dela, né, participar com ela nos seus resultados. O plano de saúde é a mesma situação, né? Quando os cooperados médicos se unem e eles oferecem o seu serviço ao mercado, quando eles vão ao mercado oferecer o seu serviço, aí a tributação ocorre normalmente, como ocorre com os outros planos de saúde. Mas a relação da cooperativa com os médicos cooperados, esse não é um fato econômico que deveria gerar tributos. É o que vem trazendo a regulamentação da reforma tributária aqui no PL 68.
Recentemente, presidente, nós tivemos uma conversa aqui mesmo na OCB, o senhor trouxe, até rememorando todo o café com o CBN aqui de hoje, por que a gente está falando de reforma tributária e essa importância. É o impacto disso que o doutor Flávio traz aqui agora, dessa perspectiva de presença, né, das cooperativas na sociedade, né? Eu me lembro do senhor contar aqui para a gente desse aspecto da presença da cooperativa de crédito, por exemplo, que o recurso não sai, o recurso fica por aqui. Acho que até para entendimento das pessoas, quando o senhor citou o exemplo da mãe também, é importante que a gente volte a falar sobre esse aspecto, até para que as pessoas entendam do investimento. Quando eu fiz essa pergunta ao senhor do investimento, o senhor citou um investimento grande, né, da Comigo em Paraúna, que está parado por conta dessa indecisão, e de como isso pode afetar o nosso dia a dia. Às vezes a gente pensa, eu não sou cooperado nem de um plano de saúde, nem de uma cooperativa financeira, nem de uma cooperativa de consumo. Por que que essa reforma tributária me atinge? Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso.
É, eu gosto muito dessa provocação, porque eu acho que um dos grandes virtudes do modelo cooperativo é trazer esse desenvolvimento local. Nesse exemplo que eu dei das mães, no caso da mãe cooperativa, todos os recursos ficam ali, naquela comunidade, né? E o que gasta-se menos também é uma poupança para a comunidade. No caso da mãe empresária, aquele recurso ela pode muito bem pegar e levar lá para São Paulo, ela descer de São Paulo para Hong Kong ou sei lá onde, para aplicar. E então esse efeito multiplicador, a gente não enxerga, mas ele é muito grande. Poucos dias eu tive um dado aqui, eu achei muito interessante, que os bancos comerciais retiram por ano de lucro, só de Anápolis, de Goiânia e Aparecida, 4 bilhões de reais por ano. Imagina se só tivesse cooperativa aqui, esses 4 bilhões ficassem aqui. Que efeito não daria? Só se você calcular em número de empregos pela conta do Sebrae, daria 100 mil empregos. Então, é um efeito multiplicador muito branco. Então, muito grande. Então, se a cooperativa deixa de existir na localidade por conta de uma tributação, ou diminui de tamanho, está diminuindo também o efeito local, porque todo aquele dinheiro ele fica circulando ali, né? Ele sai do cooperado, vai para o padeiro, do padeiro ele vai para a loja de material de construção e assim por diante. E no outro caso, deixa-se um pouquinho aqui com emprego, né? Algum fornecedor, mas o grosso mesmo sai daqui. Então esse é um efeito muito importante que a gente precisa estar presente na mente quando se trabalha com a cooperativa.
Vou fazer uma pergunta agora para a gente encerrar aqui para os dois. Ainda dá tempo da gente rever isso, discutir isso lá no Congresso, e o Congresso e o próprio governo federal estar atento a essas reivindicações que são feitas, na opinião de vocês?
Há pouco tempo nós fizemos um evento aqui mesmo, nessa casa, do Fórum Empresarial com o governo de Goiás, para que fosse apresentado ao governador algumas das situações que o setor produtivo entendia como necessário para a regulamentação da reforma. A reforma está aí, né? A emenda constitucional 132 foi promulgada, ela é norma constitucional como outra qualquer. Então ela já está em vigor, vamos colocar assim. É que, como toda norma constitucional, ela precisa de regulamentação através das leis complementares ou leis ordinárias. O PL 68 é o primeiro desses casos que vem regulamentando essa questão. O PL 68 hoje está na Câmara dos Deputados para ser votado. Até a informação que a grande imprensa traz é que votaria ainda essa semana o PL. E temos que trabalhar a bancada goiana, todos, né, os deputados que sejam alinhados ao cooperativismo, ou seja, alinhados ao setor produtivo, das idiosincrasias que vieram na regulamentação da reforma. Então, que piora o que já não era muito bom da reforma tributária da Emenda Constitucional 132. Então, há tempo de trabalhar, sim, mas tal qual foi a apresentação da reforma tributária na Câmara dos Deputados o ano passado, né? O relator apresentou o seu voto, o seu relatório de mais de 288 páginas e em 40 minutos ele já estava no plenário para ser votado. Nem para ler as 288 coisas daria para ler. Imagina os deputados poderem discutir isso. Então é um momento de união para fazer pressão mesmo, para que seja aberta essa discussão que hoje está dentro da Câmara dos Deputados.
Como é que o senhor vê, presidente?
A semana é essa, né? Tem como mudar, sim, é um jogo político, né? E quem pressionar mais, quem convencer mais, vai levar. Eu estava falando de apresentar o relatório agora, nesses próximos dias, dia 4, dia 5, e depois vai para lá para o Congresso para votar. Aí é no voto, é no convencimento, e é hora de estar mobilizando mesmo a nossa base parlamentar para que procure diminuir, pelo menos amenizar os efeitos que a gente acha que são ruins. A parte geral já passou, essa nós vamos ter que aceitar. Agora dá para piorar, né? E dá para melhorar alguma coisa agora. E é a hora, essa semana, até ali para o dia 11, é vital. E todos os olhares e todos os esforços têm que estar voltados para Brasília.
Doutor Flávio Rodovalho, muito obrigado por estar aqui conosco no nosso Café com o CBN, falando desse tema que é tão importante. Mais uma vez, muito obrigado e certamente mais vezes nós vamos falar desse assunto, porque é muito importante que a sociedade participe desse debate, né, doutor Flávio?
Ah, você falou a palavra certa, sim. É, a gente precisa muito da mídia, dos canais de divulgação, para informar a população o que está acontecendo. Isso impacta todos nós. Isso impacta todos nós. É, não há nenhum dos 210 milhões de brasileiros que não serão impactados pela reforma tributária. Então, quanto mais você souber, quanto mais você entender sobre isso, melhor vai ser a gente até cobrar dos nossos governantes a boa aplicação desse dinheiro. Então, como a gente sempre diz, né, e é bom repetir, não é as empresas que pagam tributo, né? Somos todos nós. Somos todos nós. As empresas só recolhem os tributos por nós, consumidores em geral. Então, isso impacta, como eu falei, o preço do arroz, do feijão, da carne, do automóvel, da cerveja, do cigarro, da casa própria, do aluguel da casa, do plano de saúde. Então, impacta tudo isso. Então, com certeza, as próprias famílias também terão que rever os seus cálculos de orçamento doméstico.
Presidente Luiz Alberto, mais uma vez, muito obrigado por receber nossa equipe aqui, né, na Casa do Cooperativismo. Até uma próxima.
Obrigado, Luiz Geraldo. Obrigado aí por estar promovendo o nosso dia C, que eu também convido. Que...
Isso, fica o convite, né? Sábado.
Sábado, participar lá no Jardim Botânico, que já é a casa do dia C. Né? E agradecer o nosso amigo, parceiro, Dr. Flávio Rodovalho, que é um lutador nessa causa e um dos maiores conhecedores do direito tributário aqui no Estado. E agradeço o tempo dele estar aqui conosco, dividindo todo o seu conhecimento com o nosso público.
Muito obrigado ao presidente do Sistema OCB Goiás, Luiz Alberto, conversando conosco aqui no CBN Goiânia, nosso café com CBN, aqui especial, direto da Casa do Cooperativismo, que é a OCB Goiás. Nós vamos nessa, 11 horas e 3 minutos, café com CBN, que teve os trabalhos técnicos do Cristiano Mariano, do Pedro Maia e também do Euler Rodrigues. A supervisão dos trabalhos técnicos é do Cristiano Mariano, a produção da Daniela Vecciani e também do José Bonfim. No estúdio da CBN, a Maísa Martins. Na central de apuração, Laila Alves e Andressa Vasconcelos. Reportagem de hoje com a Eliara Sala. E um agradecimento especial a toda a equipe de marketing do Grupo Jaime Câmara e também a equipe de comunicação do Sistema OCB Goiás. Muito obrigado mais uma vez pela parceria de sempre.
Programa CBN Goiânia, edição especial Café com CBN. Apoio Sistema OCBGO, a Casa do Cooperativismo Goiano. Realização CBN Goiânia.